amigos, muito boa noite. Como acontece todas as segundas-feiras, aqui estamos para mais uma audição do programa Lagoa Debate, através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV. O nosso tradicional encontro de todas as segundas-feiras. Na edição anterior do programa Lagoa Debate, entrevistamos o ex-prefeito de Lagoa Vermelha, Eli Pegoraro. Na segunda-feira passada, não tivemos o programa em razão do feriado nacional. No programa de hoje, teremos a presença do ex-prefeito Getúlio Cerioli. Foi prefeito por 2 mandatos em Lagoa Vermelha. Antes, foi vereador, secretário municipal do planejamento e vice-prefeito. Tem uma longa caminhada na política de Lagoa Vermelha. Esteve na iminência de concorrer novamente a prefeito de Lagoa Vermelha na eleição deste ano. Era um dos nomes mais comentados, mais especulados. Era o sonho de consumo do PDT. Porém, acabou não vingando. Getúlio Cerioli preferiu se dedicar às suas atividades particulares, profissionais. O jovem Rômulo da Silva deverá ser o candidato do PDT a prefeito de Lagoa Vermelha. É um nome novo que surge na política de Lagoa Vermelha. A convenção do PDT, marcada para amanhã, terça-feira, das 15 às 20 horas, deverá homologar o nome de Rômulo da Silva. Terá como candidata a vice-prefeita a vereadora Márcia do Carmo, decisão tomada pelo PSB em convenção municipal realizada sábado passado. Hoje pela manhã, entrevistamos no programa Bom Dia Cidade a pré-candidata à vice-prefeita de Lagoa Vermelha, Márcia do Carmo. Quais as perspectivas dessa dobradinha? Getúlio Cerioli vai falar sobre os principais pontos de seus 2 governos. As obras que realmente marcaram. O que foi possível fazer? Qual a autoavaliação que faz? Fez tudo o que poderia fazer ou ficou faltando alguma coisa? Como é o peso, a responsabilidade de ser prefeito de uma cidade como Lagoa Vermelha? Como é lidar com todos os problemas, os dramas, as angústias, os anseios, as expectativas de uma comunidade inteira? Getúlio Cerioli vai também comentar sobre o quadro político local, como se apresenta, como se desenha para as eleições municipais, como antevê as eleições deste ano. Meu caro Getúlio Cerioli, muito boa noite. Obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no programa Lagoa Debate.
Muito boa noite, Ademar. Muito boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo, também aqueles que estão ouvindo através da Lagoa FM. É uma satisfação muito grande estar aqui novamente e poder conversar contigo e conversar lançar uma mensagem, né, para a população de Lagoa Vermelha, essa população que me acolheu muito bem durante todo esse período que eu estou aqui, desde 1984 até agora, e que me deu a grande honra de me fazer vereador, de me fazer vice-prefeito e prefeito dessa cidade que eu amo muito e admiro. É uma cidade extremamente acolhedora e que dá oportunidade para as pessoas que vêm de fora. E isso é muito importante.
Quando veio para Lagoa Vermelha, com certeza jamais imaginou que chegasse a essa condição. Vereador, secretário municipal, vice-prefeito e prefeito em dois mandatos.
É, não pensava, né? Naquela época né? Naquela época eu vim para trabalhar, né? Trabalhar na minha profissão de engenheiro agrônomo e comecei um certo sacrifício, mas que com o tempo se consolidou e a gente conseguiu fazer nessa área, na área do planejamento agrícola, um crescimento junto com o crescimento da agricultura e da pecuária de Lagoa Vermelha. Né? Quando eu vim para cá, o município ainda era praticamente, daria para se dizer, incipiente, né, nessa área do plantio e da agricultura, mas com um potencial enorme, porque a gente conhecia a capacidade, né, de produção do nosso solo aqui de Lagoa Vermelha, o nosso clima e tal. Então foi isso que nos fez vir para cá, uma cidade onde nós praticamente não conhecíamos ninguém. Né. Eu tive um contato aqui por indicação, que foi o do meu amigo, o Dr. Oscar Grau. Então foi a primeira pessoa que eu contatei aqui em Lagoa Vermelha, naquela época, e acabou dando certo, né? Dando certo, e eu me aquerenciei aqui, né, nessa terra.
Hoje nós estamos fazendo o programa Lagoa Debate ao vivo. A maioria dos últimos programas, até em função da pandemia, a gente fez gravado. Hoje o programa está sendo apresentado ao vivo. E aproveito aí para enviar uma saudação à Lemária Ferreira Bueno, assistindo o nosso programa, ao Paulo Humberto Nunes de Melo, à Silvana Endres, César Janete Monhon, Lucas Roberto Barbosa, Célio Pereira, Carlos Humberto Dalprá e Cleonice Simeone. Nosso boa noite, obrigado pela audiência. Getúlio, como é que se deu o ingresso seu na política em Lagoa Vermelha? Pelas mãos de quem?
Bom, eu comecei, quando eu vim para cá, logicamente comecei trabalhando, né, na agricultura, e com aquilo eu fiz um contato, né, imediato com a cooperativa, com as estruturas que tinha da agricultura, sindicatos e tal, todo, né, todo aquele pessoal que trabalhava ali. E a comunidade em geral também, mas principalmente nisso pelo aspecto profissional. E aí teve aquele problema todo da cooperativa, né? Aquelas dificuldades e tal, quando a cooperativa quebrou. Então os agricultores se reuniram e pediram, eu sempre gostei disso, de fazer análise e tal, né? Fazer levantamentos, esse tipo de trabalho. Então eles me pediram para mim fazer um levantamento da situação da cooperativa para que os produtores pudessem saber efetivamente como é que estava, né, aquela situação naquele momento. E eu fiz um trabalho durante um mês, um pouco mais, quase dois meses, e nós marcamos uma assembleia, talvez você esteja lembrado, né, uma assembleia que foi feita no CTG, no antigo CTG, cheio, né, o CTG, praticamente todos os associados lá, e apresentamos aqueles números. E ali dali para frente, então, eu comecei a participar, fui presidente do Conselho de Desenvolvimento do município, naquele primeiro período da área industrial. Nós tivemos, assim, a grande maioria daqueles terrenos ali da área 2, né, que hoje é o Distrito 2 e 3, né, foram analisados naquele período, né, que a gente estava ali e tal, e a implantação das empresas, enfim, né. E aí, com isso, eu acabei sendo convidado. Eu fui convidado para entrar na política pelo meu amigo Paulo Moura, né, e pelo doutor Luiz Carlos Kramer. Naquela época, eles me convidaram para entrar e para concorrer a vereador. Eu concorri a vereador pelo PP, e depois, em função de não concordar com algumas coisas da administração, eu acabei saindo, fiquei um ano fora. Sem
concorreu uma única vez?
A vereador uma. E aí, acabei ficando fora sem partido, né?
Sim.
Um ano e pouco, e depois fui convidado, então, para ingressar no PDT. Onde
quem é que convidou para ingressar no PDT?
No PDT foi o Tulu.
O Tulu.
Tulu e o Volpato, né, na época também, que estava no partido.
Que fazia parte do partido. Nosso abraço ao Alexandre Scheidt, também acompanhando o nosso programa, ao Evandro Carlos de Lima, à Verônica Chaves Cassolo. Obrigado pela companhia. Getúlio, vamos entrar já na questão do seu mandato, dos seus dois mandatos. Claro, primeiramente falando sobre o primeiro e depois a gente também discorrendo alguma coisa sobre o seu segundo mandato. Muita coisa se poderia dizer, muita coisa se poderia comentar, muita coisa se poderia elencar. Mas, claro, há uma limitação de tempo. Vamos destacar o que, que de mais importante conseguiu fazer, o que, que de mais importante conseguiu realizar, concretizar. Aquilo que realmente, na sua avaliação, marcou a sua administração. Primeiro mandato.
Bom, no primeiro mandato, quando nós iniciamos, né, o município vinha num período de recuperação. O município passou por momentos extremamente difíceis, né? E aí vinha em período de recuperação, né, já praticamente com as contas chegando a um ajuste. Né, e o que, que a gente fez dali para frente? Dali para frente nós partimos para uma fase muito forte de investimento. Nós fizemos muitos investimentos. Através de um método que eu gosto de usar, eu vou devagar um pouquinho, Ademar, porque
sim,
é importante. Eu acho que todas as coisas foram muito importantes. Nós tínhamos mais de 140 programas em todas as secretarias, né? E todos eles funcionaram, todos eles tiveram resultados, né? E uns mais, outros menos. Mas o nosso pilar mestre foi a captação de recurso. E a captação de recurso e um trabalho muito forte em austeridade fiscal. Tanto que nós ganhamos...
Uma das grandes marcas do seu governo. Questão da captação de recursos, chegou na ordem de quanto?
Eu não tenho agora os números aqui. Não,
mas aproximadamente.
Mas 40, 50 milhões, né, uma coisa assim, né, entre os investimentos em habitação e pavimentação, enfim, as emendas parlamentares, aqueles projetos que a gente fez para as áreas industriais, o Suzana tantos outros, né? O Emancipar, que foi feito também a pavimentação da Medianeira. Enfim, nós fizemos pavimentação em todos os bairros, todos eles, e mais no centro, né? No centro um pouco mais no segundo mandato, aí foi essa reestruturação praticamente aí das avenidas e deixamos também, né, muitos projetos encaminhados, que é uma coisa difícil, não é muito fácil. Você tem que ter uma gestão fiscal muito boa para poder trazer recursos. Se não tiver isso, não vem. Né? Então, essa mola mestra, digamos assim, da administração, foi o enfoque na captação de recursos. E o que, que é que nós tivemos, assim, a equipe toda trabalhando, uma equipe muito comprometida, funcionários, enfim, nós tivemos um ambiente muito bom na prefeitura no sentido de trabalho, né? As pessoas assim com muita vontade de trabalhar, com muita vontade de fazer, muito otimismo, né, nesse período. E nós buscamos, então, através da Agência de Desenvolvimento, captar o sentido do governo federal, que eu acho que isso é importantíssimo. Para mim, isso é muito mais importante do que ideologia política. É você sentir como o governo federal trabalha, como o governo estadual trabalha, e aí entrar nos programas do governo, você trazendo o recurso para o teu município. Então nós tivemos...
E com relação à Agência de Desenvolvimento, desculpe interrompê-lo, Getúlio, um capítulo à parte. Lembramos perfeitamente, já comentamos em outras oportunidades, e nunca será demais, tão logo foi eleito, procurou adversários políticos no sentido de propor uma união. E através disso é que se conseguiu montar a Agência de Desenvolvimento.
Eu diria o seguinte, a agência foi a mola propulsora no sentido da agregação, né, das diversas correntes, digamos assim, que haviam naquele momento e muitos adversários. E a agência... ela foi também, né, o grande sentido do meu primeiro mandato. A agência, nós conseguimos fazer um trabalho olhando os programas do governo federal, e eu quero citar alguns exemplos que a gente sofreu muitas críticas e tal, para que as pessoas consigam entender como você tem que entender o programa do governo federal para fazer o teu, principalmente federal, né? Estadual também nós conseguimos. O programa Emancipar, nós conseguimos pavimentar quase todo o bairro Medianeira, né? E um programa do governo do estado, que depois eu não vi mais, né? O governo do estado com todas as dificuldades, mas aquele programa previa uma inclusão com uma banda municipal. Então foi feita aquela banda e em cima daquele trabalho, o trabalho de pavimentação do bairro. Um outro trabalho também que foi feito, quando nós construímos mais de 300 casas, né? E regularizamos mais de 1.000 terrenos em Lagoa Vermelha, no nosso programa de regularização fundiária e o programa de habitação. No programa nosso de habitação, uma das coisas principais era você retirar pessoas de áreas de risco, né?
Exato.
Então nós fomos muito criticados e tal por fazer aquelas praças nas áreas de risco, porque nós tínhamos tinha que fazer uma revitalização dessas áreas. Eu até na época pensei em fazer reflorestamento, pessoal, você está ficando louco, tá? Reflorestamento dentro da cidade. E foi feita as praças, e aquelas praças tinham como objetivo colocar um professor juntamente com a associação de bairro e você integrar a comunidade ao redor daquilo. Eu sinto um imenso, me sinto triste por aquilo não ter continuado, né? Foi uma coisa, as praças fizeram com que nós fizéssemos aquela quantidade enorme de casas ali. Foi o maior volume de casas efetuado dentro de uma gestão em Lagoa Vermelha. Então, a recuperação dessas áreas, a integração das pessoas fez com que viesse o recurso para as casas. Não foi as casas que fizeram com que você fizesse o oposto. Então, esse sentimento tem que ter. Um outro, por exemplo, nós unimos... através da agência, nós conseguimos unir aí com um crédito a fundo perdido, se não me engano, 15 ou 20 emendas para pavimentação da área industrial. Aquilo ali não teria saído se não saísse aquela ciclovia na frente. Por quê? Porque o projeto que previa a possibilidade de aplicação de recursos nas áreas industriais, ele previa que o seguinte, que deveria ser feito a acessibilidade. E a melhora só da acessibilidade para ônibus e a saída de caminhões, porque aquilo era uma confusão, né? Quando chovia, ficava caminhão atolado, tudo que era lá. Então, o seguinte, o que previa isso era a acessibilidade das pessoas e dos trabalhadores, né? Então, a ciclovia que saiu, que era para ser maior, depois aí como tem as casas avançaram na extensão ali que deveria ser da via, nós acabamos tendo que juntar ela mais, né? Mas aquilo viabilizou o projeto. Então, muitas vezes quem está fora, a gente analisa, não, mas isso aí, tal, tal, não. Você tem que ter a sensibilidade para trazer. Quer dizer, e a sensibilidade, ela está onde? Aonde está o programa do governo. E haviam muitos programas no governo federal. E dentro desses programas, o que nós fizemos? Nós conseguimos melhorar praças, né? Fazer ginásios de esportes, trazer... fizemos 13 ESFs, reformamos todas as escolas do município, construímos escolas, enfim.
E na maioria com recursos canalizados através da agência de desenvolvimento.
Maioria através da agência e logicamente, né, com uma gestão fiscal extremamente austera, né, que proporcionou no final do mandato deixar recursos e tal. Então, e até depois eu quero fazer um adendo em relação a essa situação que me preocupa muito, né? Essa é uma situação que eu tenho muita preocupação, porque eu tenho um receio que nós estamos voltando àquilo que foi a Lagoa Vermelha há muitos anos atrás, né? Um município sem capacidade de pagamento, com muito problema de dívida, com um descrédito e tal. Mas, enfim, essas coisas todas, e inúmeros programas na área social e outros... fizeram com que a gente criasse no município um sentimento de euforia, daria para se dizer, né? E isso acabou trazendo para cá também muitas empresas. O comércio aumentou, nós tivemos um incremento acentuado no nosso índice de participação do ICMS, né, durante esse período todo, né? Então nós tivemos todos os anos praticamente um incremento, saímos de... se não me engano, 0,23, uma coisa assim, do percentual dos 494 ou 97 municípios do estado, e nós tínhamos um percentual de 0,23, uma coisa assim, né? É, nós chegamos ao final do mandato com 0,28. Então, isso, na realidade, representa um incremento bom, grande, consistente, né? É, tivemos diversos prêmios de por gestão fiscal, fomos receber em Santa Catarina um dos associações de comércio, das federações de comércio dos três estados do sul, né, como destaque, recebemos em Gramado também, né, recebemos do próprio Tribunal de Contas, que no começo contestava a agência, um elogio do presidente do tribunal por juntar todas as forças da comunidade no sentido de fazer um trabalho que eu me dá uma honra muito grande, né, de poder ter estado na frente de um grupo que participou efetivamente e que pensa assim, né? O grupo nosso partidário, ele é um grupo que ele pensa a administração com austeridade, com investimento, com dinamismo, com vontade de crescer. E isso acabou indo para fora, contagiou a região, né? Nós tivemos um destaque grande na região aí também, né? O pessoal olhou Lagoa Vermelha de uma forma diferente, um trabalho que foi construído não só no meu mandato, eu sempre disse isso, né? Um trabalho que foi construído em 16 anos, né? Ele foi construído por um grupo que se uniu, que quis trabalhar, que quis fazer, os primeiros 8 anos com o Volpato à frente, depois eu tive o prazer de tocar o município mais 8 anos, né? Então foi um período, assim, eu diria assim, um período do município, assim, que se nós tivéssemos conseguido fazer mais 8, 10, 12 anos dentro de um ritmo assim, eu tenho certeza absoluta que nós teríamos assim um município destaque na região, com as pessoas olhando para a Lagoa Vermelha de uma forma, encarando Lagoa Vermelha como realmente um município que é de vir para cá, que é de trabalhar, que é de investir, que é de fazer, de gerar emprego, enfim, toda essa coisa que faz com que o dinheiro gire na mão das pessoas o máximo possível e que gera, então, melhores condições em todos os aspectos, né? De saúde, de financeira, de lazer e muito mais, né?
O Evandro Carlos de Lima, enviando uma saudação, lhe cumprimentando, desejando uma boa noite, e se diz seu admirador. A Verônica Chaves também se manifestando aqui através do nosso programa. Ingrid Souza, Lagartinho está na escuta. A Verônica Chaves Cassol, um grande abraço ao querido ex-prefeito de Lagoa Vermelha. Rogério Luiz Grigol, boa noite. Aí tem fundamento. Paulo Zanco assistindo o nosso programa. Ida Costa. Tadeu Ferreira, parabéns pela entrevista. PDT, partido do lado do trabalhador. Antônio Carlos Tonico assistindo o nosso programa, acompanhando o nosso programa. João Batista dos Santos. Júlia Elisa Argenta Beto, lá em Pernambuco, também acompanhando o nosso Lagoa Debate, sempre acompanha o nosso programa, ela que é lagoense. Temos aqui também Lena Aguiar, enviando a sua saudação, dando o seu boa noite. Luiz Nadal Cassol, parabéns para esse ex-prefeito. No meu ver, do meu tempo, foi o melhor prefeito. Um grande abraço a todos vocês. Eni Nunes, eu e o Sérgio Rebelato, meu marido, estamos assistindo a entrevista. Parabéns, Getúlio. Sempre lhe admiramos pelo seu trabalho por Lagoa Vermelha. Eliane Lazarete também acompanhando o nosso Lagoa Debate. Rocieli Jacobi, grande administrador. Parabéns pela entrevista. Eni Nunes. Eni e Sérgio Rebelato, parabéns pela entrevista. Cumprimentando aqui também a nossa entrevista. A toda esta gente maravilhosa, o nosso muito obrigado pela companhia. Getúlio, através da Agência de Desenvolvimento, se conseguiu em torno de 25 milhões de reais, se canalizou em termos de recursos para a Lagoa Vermelha, exclusivamente através da Agência de Desenvolvimento, ou foi mais?
Tem, bom, em primeiro lugar eu quero agradecer, né, o carinho das pessoas, né, e desejar a todos aí que estejam muito felizes, que a gente passe essa fase aí que não é nada boa para todo mundo, mas que vai passar, né? Vamos passar e vamos em frente, né? Um grande abraço para todos. Bom, a agência, ela teve canalização de recursos que veio diretamente através da agência e teve outras canalizações de recursos que vieram indiretamente. Por exemplo, eu vou citar um exemplo, habitação, né? Foi aplicado, se não me engano, 15 milhões. Então, teve parte dos recursos para o entorno, para a
pavimentação. Na construção das mais de 300 casas?
É. E na parte de construção, esse recurso, a grande maioria deles, as 300 não são só ali, teve outras casas em outros locais, espalhadas e tal. Né? Então, a parte dos recursos vieram para o município, né? E a maior parte dos recursos foram administrados pela Caixa. Ou seja, o município comprou o terreno, o município fez todo aquele trabalho de regularização dos terrenos, medição de ruas, tal, então faz o projeto do loteamento em si, né? Toda aquela despesa que tem ali, né? de aquisição e todas as demais. Nós encaminhamos o projeto com isso, né? Através da agência, né? E aí os recursos que eram para ser administrados no município foram a pavimentação, aquele entorno todo feito com paver, né? E ali também unindo para justificar isso, outros aspectos, a escola, né? O ESF, lá da floresta, que nós construímos, né, também. E, então você tem que fundamentar essas coisas, né? Tem que ter essa sensibilidade. Eu acho isso um ponto... importantíssimo, e todos os governos têm problema. Tem programas. Naquela época, existiam muitos programas. Né? Hoje não tem tantos. Né? Hoje o governo federal ainda. E até tem que reconhecer também toda essa questão agora, aí também acaba complicando bastante. Mas tem que buscar e ver aonde são os focos do governo para você exatamente trazer o recurso. Então, a agência, ela servia para isso. Quer dizer, a gente viajava, ia a Brasília, você ia nos ministérios e tal, você descobria o que tinha, trazia para a agência, e a Ana Paula fez um trabalho extraordinário, né, naquela ocasião ali, um trabalho muito bom. Ela encaminhava os projetos, ela já tinha trabalhado em Brasília, numa época, né? Então, ela encaminhava, fazia todo esse encaminhamento, e depois veio uma outra fase, né? Então, tem uma fase que é a fase de captação de recurso, onde você, se é a fundo perdido, tem que fundamentar muito bem para vir, né? Não é o recurso da emenda que o deputado vai lá, coloca e tal, mas que não, o recurso da emenda, ele tem um aspecto que tem que ser cuidado. Quando ele não é canalizado para as finalidades do município, mas sim para que o deputado possa angariar voto, muitas vezes é colocado um dinheiro aqui, outro lá e tal, né? E com isso você não traz um desenvolvimento sustentado. Né? Ou seja, as pessoas entenderem para que lado o município está indo. Isso é importantíssimo. Né? As pessoas precisam entender aonde a administração municipal quer chegar. Quando elas entendem isso, então as coisas andam melhor. Né? Se elas não entenderem, se começar a jogar uma coisa aqui, outra lá e tal, as pessoas ficam perdidas. Quer dizer, aquilo vai indo meio no rumo, né? Então, esse entendimento a gente tinha sempre como uma coisa muito importante. Quer dizer, nós precisamos, em primeiro lugar, o município precisa ser o maior investidor. Né? Ele precisa investir. O poder público precisa fazer os investimentos necessários para que as pessoas tenham orgulho da cidade que ela mora. Né? Fazer uma avenida bonita, fazer uma praça bonita, fazer um ginásio de esporte, fazer uma quadra coberta, ter um local para... para a cultura, como a Casa da Cultura ali, né, o anfiteatro, nós aumentamos a Casa da Cultura, quer dizer, nós precisamos sentir que efetivamente aqui tem coisa boa, né? Sim. As pessoas têm que sentir isso, né? E isso quem tem que fazer é o poder público. É obrigação do poder público ser vanguardista. Ele tem que ir na vanguarda, ele tem que ir na frente, porque aí você cria um clima de otimismo para as pessoas investirem. E foi isso que nós conseguimos criar. Então, se você for analisar, Demar, eu não sei agora dizer precisamente quantas redes de loja vieram para a Lagoa Vermelha naquele período. Né? Por que elas vieram para cá? Porque vieram porque a região falava bem, porque as pessoas falavam bem, porque o município era um município investidor, porque as pessoas estavam acreditando. Então, isso é fundamental. Isso aí, se conseguir fazer isso, as coisas começam a ir, começam a fluir de uma maneira extremamente satisfatória, boa, tal, né? A nossa Feira do Livro era reconhecida como das feiras de município pequeno, uma das melhores do estado, né? As Olimpíadas Municipais, nós chegamos a trazer 11, 12 municípios aqui, né? Quer dizer, a educação pulsando firme, saúde, nós tínhamos mais de 40 programas na área da saúde, né? Então, é bom quando é assim, né? Mas dá muito trabalho, né? Isso dá trabalho, você tem que se focar muito, você não pode ficar discutindo, perdendo tempo discutindo bobagem e tal, né? Tem que estar muito ligado, muito, com muita vontade, né, de fazer as coisas. Eu tenho uma satisfação enorme de ter vivido esse momento, né? Um momento extremamente importante para o município e para mim também, né? Me traz um orgulho muito grande de ter estado na frente e ter tido a compreensão da população de Lagoa Vermelha, né? O pessoal conseguiu entender onde é que a gente queria chegar. Lógico, não, numa administração não se consegue satisfazer a todo mundo, né? Isso é uma coisa normal, né? Você não consegue. As pessoas olham as coisas das mais diversas formas, né? E você tem falhas também, né? Tem coisas que a gente falha. Mas fizemos muitos projetos, desenvolvemos o município num ritmo muito bom. Quando eu digo isso, digo todos nós juntos, né? Inclusive a população de Lagoa Vermelha, porque ela se inseriu nisso, né? E conseguimos deixar o município estabilizado, com bastante recurso em caixa, porque aí entra um aspecto importante. Eu vi com assim, uma tristeza grande, sabe, quando o prefeito atual, e eu tenho que falar isso, as pessoas me pediram, olha, faz uma análise quando você vai falar e tal, e diz as coisas para que a gente possa ver. Quando o prefeito disse que a prefeitura não tem que ter dinheiro em caixa, e depois aquilo foi replicado pela bancada da situação dentro da Câmara de Vereadores. Quer dizer, se não tiver dinheiro em caixa, você não faz um projeto que nem nós fizemos, dessas, que eram 16, me parece que ficaram 13 ruas, dentre as quais a Presidente Vargas. Por quê? Porque durante 3 anos foi feita a análise da capacidade de investimento do município, né? Da capacidade de pagamento do município, da gestão fiscal do município. E eu quero aqui fazer um alerta. Nós tivemos, durante 8 anos, em 7 anos nós tivemos nota 1, que é a nota máxima que a FIRJAN, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, que tem uma credibilidade enorme no Brasil, né, nos deu para a gestão de pessoal, para despesas com pessoal, né? Ela analisa investimentos, despesa com pessoal, mais dois índices ali que agora não me lembro, mas enfim, né? Capacidade de pagamento e mais um outro. Então, nós tivemos a nota máxima durante 7 anos e 1 ano 0,98. Para minha surpresa, o ano passado caiu, né, o município para a nota 0,56, né? E ficando, né, numa
o que significa isso aí?
Uma classificação de preocupação. Significa que o município aumentou em muito a despesa com o pessoal. Ele está, e isso aí quebrou o estado do Rio Grande do Sul e quebrou um monte de município. Você tem que cuidar disso, né? Um outro índice também que me preocupa muito. O índice de retorno do ICMS, aquele que eu falava que nós estávamos crescendo, que crescemos ao redor de 1,3%, 1,4% ao ano, em média, nos 8 anos, nos 3 últimos anos, o município cresceu 0,06. E no último ano, o município teve uma caída no índice provisório, que já saiu, de menos 3,14%, ficando em penúltimo nos 19 municípios da região da Amonor.
Penúltimo
lugar. Então, isso tem que deixar, eu coloco isso como um alerta. Não estou fazendo, não vou, né, fazer isso como num sentido de uso político ou coisa assim, porque não é esse o motivo.
Mas no sentido de um alerta.
No sentido de um alerta para aqueles que estão próximos da administração. Olhem isso. que se isso aí continuar, nós vamos voltar a uma situação de inadimplência, né? E aí não tem dinheiro para tapar buraco, não tem dinheiro para reformar a escola, não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para nada.
Não tem dinheiro para investimento em serviços e obras.
E aí você cai naquele marasmo de novo. Quer dizer, então a coisa, nós temos um risco muito grande disso. E eu tenho alertado, inclusive o nosso pessoal mais próximo e tal, para que fiquem alerta para essas coisas, né? Nós não podemos voltar a ser aquilo que nós já fomos. Nós já saímos daquela fase. Quer dizer, agora é buscar, é ter humildade, é conversar e tal. Eu fiz a minha parte. Tá? Quando nós perdemos a eleição, a última eleição, eu convidei o prefeito para que ele fosse à prefeitura. Falei para ele que ele levasse duas pessoas, quem ele quisesse, dentro de cada uma das secretarias, para nós repassar para ele tudo o que ele quisesse. Fui inclusive criticado na época. Né? Eu passei para ele a situação das avenidas, né? do projeto do PAC, né? Depois vi assim com um certo sentimento, quando fala, não, o projeto tem defeito, tem erro, tem isso, tem aquilo. Quer dizer, pô, para você captar um recurso desse, é muito mais difícil do que fazer a obra. Tá? A obra, e ela está prevista lá dentro, lógico que você vai ter coisas complementares e tal, mas tem que fazer, tem que tocar. Aí ficaram um ano e meio praticamente fazendo uma, vou usar um termo assim, uma viagem com o exército, né? O exército vem fazer, então uma obra que está licitada, que tem que pegar e ir lá no tribunal se tem alguma contestação, que no começo não foi nem defendida, depois se chegou à conclusão que estava correto e tal, aquilo ali, né? Depois de um ano e meio e tal, né? Aí sobe o preço disso, sobe o preço daquilo, e o município hoje não tem mais reserva, né, de dinheiro, né? Então, eu coloco isso como um alerta, alerta para as pessoas que efetivamente entendem essa situação, e a grande maioria consegue entender isso, né? Nós precisamos ter recurso. Nós precisamos ter austeridade, nós precisamos ter reserva de dinheiro. Porque tendo reserva, você busca os melhores programas que existem. Né? E aí nós vamos chegar lá. Entende? Então, é uma coisa que eu me preocupo muito. Me preocupo porque eu sou daqui, eu gosto daqui, né? Eu já tenho o usucapião, né? De Lagoa Vermelha com todo esse tempo. Quer dizer, né? Então, a gente acaba... tu acaba ficando preocupado. Por quê? Porque o município continua, o município não termina com a gestão, a gestão termina, né? Mas a administração ela continua, o quadro administrativo, o quadro de funcionalismo, todo esse continua, né? Então o prefeito tem que se preocupar em deixar projetos, em deixar dinheiro, em deixar o caminho aberto para o outro, seja quem for. Seja quem for. Agora eu te pergunto, qual é o projeto que tem hoje? Nós vamos ter uma eleição daqui dois, três meses aí, né? Quer dizer, qual é o projeto que tem para Lagoa Vermelha para frente? Entende? Então não, né? Parou o projeto da expansão da área industrial, né? O projeto da Corsã está parado, nós vamos ter que ter tratamento de esgoto.
Tratamento de esgoto.
É, foi feita a metade aqui da Avenida Afonso Pena, para esse lado aqui todo lado, vamos pegar, norte-sul, né? Todo lado sul, né? Foi feito todo ele, a Corsã já estava vendo o terreno para fazer os locais da estação e tal. Passou quatro anos e ele está ali, está parado, né? Então...
Não se mexeu mais.
Não se mexeu. A questão do próprio lixo também, né? É uma questão que, pô, nós deixamos uma célula nova, deixamos duas lagoas de decantação, estava sendo feita uma triagem de lixo. Fizemos 8 anos de trabalho de separação de lixo, né? Para conscientizar as pessoas para isso, né? Hoje está sendo carregado no mesmo caminhão. Eu não acredito que possa ser. Não sei se a balança lá fora está funcionando, né? Quer dizer... você tem que pesar o lixo lá, ver quanto é que foi reciclado, como é que foi e tal, para você ter índice para poder fazer isso, né? A frota do município, toda ela tinha controle através de GPS, né? O controle de movimentação e tal, foi retirado tudo. Quer dizer, nós precisamos buscar eficiência administrativa. Não estou Não quero com isso dizer que não tenha coisas boas na administração. Não tem, sim, né? Toda administração tem coisas boas, mas nós temos muitos fatores de risco, muitos. E eu quero deixar bem claro isso, porque as pessoas pediram, não, você não pode se omitir. Das pessoas que viveram na política em Lagoa Vermelha, talvez eu tenha vivido a maior quantidade de cargos. Eu fui secretário, fui vereador, fui secretário, fui vice-prefeito e duas vezes prefeito, né? Então, eu tenho a obrigação de falar isso, né? Não como uma crítica, mas como um alerta muito forte, né? Tenho essa preocupação e acho que nós precisamos, todos nós, nos preocupar com isso, mas com profissionalismo, né? Com olhando sobre o aspecto, analisando as questões e não as pessoas, né? Nós temos essa coisa, normalmente o pessoal pega e começa a analisar a pessoa, porque é isso, porque é aquilo, isso aí não leva a lugar nenhum, né? A gente tem que pegar o assunto e analisar ele, né? Se está certo, está certo, se está errado, se pode contribuir, contribui, né? Então, é isso que faz as coisas irem para frente.
O nosso abraço, o nosso carinho, a Giovana Viale, que está acompanhando o nosso programa, a Vera Lúcia, um abraço, nosso carinho, a Vera Lúcia, e também nosso abraço ao Aguinaldo Zanin, o Guina, da mesma forma acompanhando o Lagoa Debate, a Graciela Benvenuti, obrigado pela companhia. A Casa da Cultura merece um capítulo à parte. Era uma obra que há mais de 30 anos estava parada, tida como concluída e que teve que fazer aí uma engenharia no sentido de poder concluir aquela obra tão necessária para a Lagoa Vermelha.
Aquilo ali, né, foi, né, é uma história praticamente à parte.
É um capítulo à parte.
Capítulo à parte, né? Foram anos e anos, né? Então, estava lá, né, nós ampliamos a casa, a biblioteca, né? Criamos a biblioteca de informática.
Era uma obra inacabada.
E depois aí colocamos a cabeça, olha, vamos terminar essa obra, né? Vamos fazer ela. Então aí fomos buscar recursos também, né? Conseguimos emenda do deputado Afonso Mota, direcionada para isso, né? E colocamos recursos nossos do município, né? Então, a emenda, se não me engano, foi 100 mil, não me lembro se nós tínhamos mais alguma coisa que veio agora, e o restante foi todo o recurso do município. Ali era uma casa de pombas, né? De pombas, então, e um depósito cheio de coisas, e se transformou, né? Acredito que é a melhor casa da cultura que tenha na região inteira aí, né?
Abrigava algumas pessoas de rua.
Então...
Era isso?
Também, né? E ali era pomba, né? Tava cheio de pomba ali, né?
Então,
né?
Virou um pombal.
Que foi iniciada há tempos atrás, também tem os seus méritos, né? As pessoas que começaram, que tentaram fazer e tal, né? Mas, enfim, por isso que eu digo, tem que ter muita determinação, né? Você tem que estar... Tem que estar muito ligado na coisa. E isso exige muito, né? Isso exige muito trabalho, muita dedicação, pensar bastante, ir atrás, né? Não ir passear em Brasília, quer dizer, tu vai lá, tu vai no ministério, vai lá, entra, não vai lá só para, tem que falar com o secretário para tirar uma foto e tal. Vai lá, falar com o pessoal técnico, ver lá qual é o caminho, o que tem, o que não tem e tal, né? Então, e daí depois, na hora de encaminhar, então você tira a foto lá e faz, né? Então. Mas uma, assim também, né? Abriu, né, um espaço grande para isso, né? Nós tínhamos ali, já tinha assim, oficina aqui, né? Nós tínhamos diversas oficinas de teatro, de dança e tal, né? E essas coisas acabaram pressionando também, né? A oficina de música, o Juraci deu aula há muito tempo, né? Nosso amigo, né? E que, né, representa muito bem a nossa música aqui de Lagoa também. E ele deu aula muito tempo, daí pegamos, juntamos aquilo e fizemos ali, né? E foi feito também as salas para que pudesse ter aula de teatro e outras coisas todas aí para envolver as crianças, principalmente, né? Da escola, trazer a criança mais humilde do bairro e tal, para ela participar junto também, ter uma casa que é dela também. Então, você ter essa integração que é extremamente importante. O município precisa crescer inteiro, né? Se nós... Onde tem muita gente em dificuldade, nós somos um município que tem bastante gente em dificuldade, você não consegue ter um desenvolvimento harmônico, né? Então precisa ter esses investimentos na área social, da integração, trazer e tal. É importantíssimo isso, né, para que as coisas possam ir, fluir, né, de uma maneira mais homogênea e as pessoas possam usufruir do desenvolvimento.
Nossa saudação, nosso abraço, obrigado pela companhia, a Juscelita Consoladora, está acompanhando o Lagoa Debate, Josué de Abreu Bueiro, professor Josué, grande abraço, Alba Silva, o Valdecir Luiz da Silva, também acompanhando o nosso programa, enviou aqui uma figurinha de aplausos pelos relatos que estão sendo feitos. O que que, na sua avaliação, poderia ter sido feito, mas que, de repente, por uma razão ou outra, não foi concretizado?
Não é uma obra. Não é uma obra. Tá? Se a gente olhar, eu vou colocar um exemplo para vocês, tá? Assim, para você, para as pessoas que estão nos assistindo e aquelas que estão ouvindo. Agora, não faz muito tempo, Tapejara, nós trouxemos aqui o secretário Ciro, né, da saúde, né, para que cada município nosso da região pudesse crescer em alguma área. Da área de saúde, pudesse haver essa troca dentro da região de pessoas que vão para um local e vêm para o outro, porque isso também gera outros fatores dentro, além da saúde, lógico, né, de você melhorar e de ser mais perto e mais fácil. Gera outros aspectos de desenvolvimento e integração regional, né? Bom, Tapejara, para citar um exemplo, Tapejara construiu um centro de diagnóstico e investiu 2 milhões e alguma coisa, né? Desses 2 milhões, mais de 500 mil reais foram de apoio da comunidade, de empresários e pessoal todo, mais de 500 mil, né? E, além disso, então, melhoraram outros setores e tal. Acho que nós estamos mandando gente para lá hoje, não sei bem certo como é que está, né? Bom, Sananduva, né, conseguiu melhorar também em diversos aspectos, agora está reivindicando dobrar os leitos do SUS. Eles têm 70, mais ou menos, ao redor do que nós temos aqui, com uma população bem menor, e a região deles ali de saúde é menor que a nossa é a maior de todas em população. São José do Ouro está terminando de construir um hospital, coisa assim, eu não vi lá, mas enfim, mais ou menos é isso. No meu modo de entender, nós não conseguimos evoluir. E isso não é só em função da administração. Tá? E é uma coisa que a descontinuidade da agência acabou fazendo com que a gente não conseguisse fazer. É fazer a participação efetiva da comunidade. É, esses tipos de ações, quando a comunidade abraça as suas entidades e os seus municípios. Né? Nós tivemos algumas ações aqui para o hospital que foram feitas por algumas pessoas que tal, mas você não vê uma ação forte da comunidade. Então, esse sentimento de unidade, de querer o município, de saber que o município é teu, de que você precisa ter orgulho dele, fazer com que as coisas dele sejam boas, ela tem que se criar dentro de uma consciência geral. Tá? No começo, eu pensava que a agência, além de ser um foco captador de recursos por aquilo que ela pudesse mostrar, ela pudesse ter uma continuidade e a gente conseguir, através da agência, unir esse pessoal. Não sobre o aspecto político-partidário. Político-partidário tem os seus lados, né? Mas ele tem que ter um limite, né? Ele não pode acabar dividindo uma comunidade, fazendo essas coisas aí, porque daí é só atraso, aí não tem como ir para frente, né? Então, eu pensava que a gente conseguiria fazer da agência um canal de agregação das pessoas para resolver problemas do município, né? Dos mais diversos, né? Participação, estar junto, estar pensando como fazer e tal. As pessoas dedicarem algum tempo para essas coisas que são de interesse de todos, e principalmente aquelas pessoas que têm mais capacidade, que têm mais condição financeira, que têm mais enfim, que tiveram mais oportunidades, né, de crescer sobre esse aspecto e outros, né? Mas aí, em função de daquelas denúncias que teve, tá, nós tivemos que parar com a agência. Depois o tribunal acabou elogiando e dizendo, né, fazendo que esse é um exemplo, né, e tal. E aí nós acabamos parando, e a segunda fase da agência nós não implantamos. Isso é uma coisa que eu levo como uma das maiores frustrações que eu tenho, né, foi não conseguir fazer esse tipo de trabalho, porque esse seria permanente. Esse não é uma obra que você faz ali e tal, e daqui 5, 10, 15 anos ela está velha e tal, você tem que refazer. Mudar a consciência de uma comunidade é uma obra permanente, né? E eu queria dar minha contribuição para isso. Quer dizer, fazer com que a gente conseguisse evoluir um pouco nesse sentido. Lógico, você não vai chegar a uma coisa, mas ao menos abrir esse caminho, né? De uma forma um pouco mais efetiva, mais firme e tal, né? E não deu. Então, eu acho que essa é uma carência que nós temos. Isso aí precisa ser trabalhado pelas futuras administrações, né? No sentido de nós criarmos um tempo a mais para nos dedicarmos para a comunidade. Eu vi esse exemplo em Bento Gonçalves, numa ocasião que eu estive lá no Hotel da Londres, né? E que o proprietário do hotel disse que eles criaram aquelas rotas lá de não me lembro se é a Rota dos Vinhedos, enfim, aquelas, né? E nós estivemos lá, posamos lá e tal, me parece que fui eu e o Valdir que estivemos lá, ou não me lembro quem é que estava junto comigo. E ele disse o seguinte, ó, eu cheguei à conclusão, nós tínhamos hotel, recebíamos aqui o pessoal do Banco do Brasil, vinha tudo para cá e tal, mas de repente eu pensei, se o pessoal do Banco do Brasil não vem para cá, como é que eu vou fazer? E aí eu cheguei à conclusão que eu teria que também assumir coisas do município para que o município tivesse uma estrutura forte e que o meu hotel também fosse forte e que as outras pessoas, restaurantes e tal, também pudessem usufruir disso. E aí partiu para fazer essas coisas. Então, e eu levei aquilo como uma lição. Eu digo, pô, mas que coisa, como é importante isso? A gente tem que doar um determinado tempo para que as coisas, não só para nós, para que as coisas andem, né, para todos, né? Então, essa não deu para andar. Essa ficou e ficou, né?
Isso. O nosso abraço ao Elton da Rosa Pedroso, acompanhando o Lagoa Debate. Ao Rômulo Moreira da Silva. Boa noite. Forte abraço ao Getúlio e ao Ademar. Obrigado. Maria de Lourdes Dallagnese, também enviando sua saudação. Paulo Gilberto Soares, lá de Caseiros, acompanhando o nosso programa, vereador lá de Caseiros. O Rômulo aqui faz uma observação, um comentário. O foco no interesse público, a seriedade, a responsabilidade e compromisso com a qualidade da administração são grandes ensinamentos do ex-prefeito Getúlio Cerioli. Nosso abraço também à Viviana dos Reis. Boa noite, Ademar. Boa noite, Viviana. Obrigado pela companhia. Estamos nos encaminhando para o final do nosso programa. Em rápidas palavras, dado o adiantado da hora, como é que antevê essa eleição? É uma incógnita em função até dessa pandemia, um certo, aquilo que já comentamos também em outras oportunidades, um certo desinteresse, um certo esvaziamento, um certo marasmo. Quem sabe esquente daqui para frente, a partir das convenções... Mas vai... até agora, a coisa meio devagar.
Possivelmente vai ser uma eleição diferente, né? Então, mas o importante não é a forma como ela vai fazer. O importante é a forma como as pessoas encaram isso aí, né? E uma forma que eu se pudesse, né, dizer, eu acho que tem que fazer uma análise, né, dos candidatos, né? Você precisa analisar, precisa... A política, a política ela é envolvente e tal, e a gente acaba, né, faz quase dela um time de futebol, né? Você acaba torcendo e fazendo e tal. Mas a política precisa necessariamente ser mais fria, né? Ela precisa ser um pouco mais técnica, né? Você precisa analisar mais as coisas e não as pessoas, não a pessoa em si, a pessoa como capacidade, como né, vontade, o histórico dela, algumas coisas, de onde vem, como é que chegou até aí e tal, né? Os sacrifícios que passou, enfim, essas coisas todas, e a capacidade de fazer e como olha para as coisas. Mas ela não... Às vezes a gente... A gente coloca dentro da prefeitura uma pessoa que não colocaria dentro da empresa da gente, né? Então não é, a prefeitura é a empresa maior do município. Ela é a empresa propulsora do desenvolvimento do município. E o prefeito é o agente, né? E o grupo que está com ele é o grupo que vai fazer com que isso aconteça. Então, se conseguir fazer isso através da internet, ou que nós aqui na está muito na visita, a gente precisa visitar e tal, né? Mas essa vai mudar, com certeza. Se conseguir fazer isso, tudo bem, vamos chegar lá, né? E agora, se não se ficar, né, muito nessa essa historinha de internet, fake news e não sei o quê, babá, aquela coisa arada toda que não leva a nada, né? Que não tem fundamento nenhum, não... Aí não sei o que vai dar, né? Vamos ver o que acontece.
Bom, estamos chegando ao final do nosso programa. Queremos agradecer imensamente Getúlio, que atendeu o nosso convite no sentido de participar aqui do programa Lagoa Debate desta segunda-feira, falando aí sobre seus dois períodos, especialmente como prefeito. Isso que não falamos quando foi vereador, quando foi secretário. É muita coisa para uma hora de programa. Falamos mais, nos detivemos mais na questão dos seus dois mandatos. Obrigado pela sua presença.
Muito obrigado, Ademar, muito obrigado a toda a equipe da Lagoa TV e da Lagoa FM. Um abraço muito grande, muito carinhoso para todos aqueles que nos assistiram, aqueles que escutaram esse programa, e desejar a todos aí que a gente tenha daqui para frente um final de ano, né, cada vez mais progressivo no sentido de uma normalidade, né, e que Lagoa Vermelha consiga se encaminhar cada vez melhor para o rumo que ela merece, né, que é um rumo de crescimento, de desenvolvimento, de harmonia, enfim, né, onde as pessoas possam se sentir felizes e viverem com orgulho a cidade que tem e o município que tem.
Está ajudando a elaborar o plano de governo?
Tem algumas coisas. Eu tenho ajudado no sentido... Nós temos feito o seguinte. O nosso grupo é um grupo bastante coeso, né? Ele tem... essa ideia de governo, ela não é uma ideia só minha. Ela é uma ideia de grupo, né? Então, nesse sentido, fortalecer esse sentido de fazer esse estilo de administração, que é diferente do estilo atual, né? A nossa forma de administrar, ela é bem diferente da forma com que Lagoa Vermelha está sendo administrada, né? Então, para que as pessoas possam avaliar esses dois lados e entenderem qual deles poderia ser um caminho melhor para o município. Então, tem ajudado nesse sentido. Então, tem, né, falado com os ex-presidentes, conversado, dado algumas ideias. Mas o grupo é bom, né? O grupo tem gente, nós temos gente jovens também, né? Entrando dentro dessa equipe. Vai ser uma eleição muito boa e uma eleição parelha, né? Então ela não vai ser aquilo que o pessoal está achando, que as favas estão contadas. Não, senhor. Ela é uma eleição parelha, ela vai ter... O nosso candidato é um candidato um rapaz que vem de família humilde, trabalhadora, que cresceu, que se formou, que tem capacidade, uma capacidade muito boa de análise, de convivência, de respeito, determinação e tal. Então, podem se preparar aí que não é fava contada, não.
Nosso abraço também à Amanda e ao Anderson Casasola. Estamos chegando ao final de mais uma audição do programa Lagoa Debate. Hoje contamos com a participação do ex-vereador, ex-secretário municipal, ex-vice-prefeito e ex-prefeito por dois mandatos de Lagoa Vermelha, Getúlio Serioli. Queremos agradecer a todos vocês que estiveram nos acompanhando. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, obrigado pela amizade. O nosso Lagoa Debate volta na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá. Boa noite.